das principais informações, o pedido de investigação que pode cassar o mandato do vereador Luan Vanier. Foi protocolado no Legislativo de Uruçanga, né? A CIP que foi pedida e tem relação com o suposto caso de fura-filas na área da saúde. Isso foi ainda na sexta-feira, né? O pedido de instauração de comissão de investigação e processante que foi protocolado no Legislativo de Uruçanga contra o vereador licenciado Luan Vanier do MDB. O pedido foi feito na sexta-feira e foi feito pelo advogado Luciano Schibitz, com quem eu converso agora, o advogado que é ex-parlamentar do MDB na Câmara de Vereadores. Como vai, Luciano? Prazer em revê-lo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo nesse momento.
Muito bom. Bom, nós já contextualizamos aqui, já atualizamos a questão do fura-filas. Vamos já para essa questão do pedido de instauração de comissão de investigação e processante. Protocolado já foi, Luciano?
Protocolado já foi sexta-feira, por volta das 13 horas, logo que a Câmara abriu o expediente, eu fui lá e fiz o protocolo.
Quais os elementos que te formaram essa decisão de pedir esta CIP?
Bom, Joel, convicção de que houve a irregularidade eu tenho, desde que eu tive acesso aos documentos, uhum, né, às provas. Após o final da sindicância, eu já gostaria de ter feito esse protocolo, já era a minha intenção ter feito. Eu só não fiz por um pedido da minha família, mais especificamente da minha mãe, da minha esposa, que me disseram: não precisa, né? Não precisa tu se desgastar mais, tu te expores mais, né? Fizesse a tua parte, agora deixa as coisas acontecerem. Porém, né, o tempo foi passando, a abertura dos processos administrativos disciplinares foi demorando um pouco, né? E um fato que aconteceu na semana passada foi também determinante para que eu, né, revesse esse meu posicionamento e decidisse sim protocolizar esse pedido, que é uma tentativa de desvio de foco, né? Todo mundo sabe que a Geisiane, a minha esposa, também está respondendo um PAD, né, por um suposto vazamento de informações, né? Depois eu posso falar disso também. Mas o que aconteceu? Pessoas envolvidas no caso do Furafila começaram a soltar pelas redes sociais que ela, né, seria responsável por um incêndio que aconteceu no posto de saúde da estação onde ela trabalhava quando aconteceu no ano passado, né, um posto que inclusive foi reinaugurado.
Aberto semana passada.
Exatamente. E houve um princípio de incêndio semana passada nessa telesaúde que vai ser inaugurado hoje, né? E essa pessoa também insinuou que ela teria sido responsável pelos dois, né, pelos dois incêndios. Isso é um absurdo, né? Isso é uma insinuação falsa e criminosa, né? E eu resolvi então, né, bom, já que, né, além da demora, está se tentando desviar o foco, né, culpabilizar e incriminar e intimidar quem fez a denúncia, então eu acho que, né, chegou a hora de realmente colocar essa situação na mão dos vereadores para que eles, né, analisem o relatório, que inclusive já está com eles, né, já foi entregue à Câmara de Vereadores. Eu solicitei também uma cópia do relatório, até agora não obtive resposta, mas a Câmara recebeu cópia, eles têm lá o relatório, eles têm lá todas as provas que foram anexadas ao processo. Então eu fiz essa provocação, né? Eu sei dos fatos, eu sei onde estão as provas, a lei me dá essa prerrogativa de provocar o Poder Legislativo e eu simplesmente lancei mão de um direito que tenho como cidadão.
Tens algum sentimento, alguma dúvida quanto à votação de abertura da CIP para amanhã? Não.
Eu acredito que os vereadores, né, abrirão, votarão para abrir, né, esse procedimento, até porque decidir pela abertura do processo não significa condenar o vereador, não significa definir que ele cometeu uma infração. Significa que a Câmara está aberta a investigar, a esclarecer, a elucidar, inclusive está aberta a ouvi-lo, né? E aceitar as provas, né, que ele tiver para se defender. Então, acredito que recusar a abertura do processo não faz sentido. Então, o meu sentimento, né, a minha expectativa é de que a abertura será acatada por unanimidade. Esse é o meu sentimento e a minha expectativa.
Bom, o Luciano falou agora há pouco, da Gesiane, que é a esposa do Luciano, responde pelo PAD, isso continua, né?
Ela responde um PAD, inclusive ela foi intimada sexta-feira, né? E ela é acusada de ter vazado documentos, né, do paciente beneficiado. Ah. Bom, em que consistiu esse chamado vazamento, né? Que do meu ponto de vista não é um vazamento? É, a época que ela tomou conhecimento dos fatos, ela fez a denúncia à coordenação de enfermagem, né? E depois, como não houve nenhuma medida adotada, ela comunicou os fatos a mim, né? Eu levei até a chefia do gabinete e houve um momento, né, em que foi preciso apresentar as provas para que essa sindicância fosse aberta. Né? Então, o que ela fez? Ela entregou essas provas para mim, na condição de marido dela, de advogado dela e de, então, assessor parlamentar do MDB, pessoa com acesso direto ao gabinete da prefeita. Né? Se a gente for analisar a lei rigorosamente, ela não poderia ter entregado esses documentos para mim, ela não poderia ter entregado nem para a prefeita, ela teria que ter simplesmente indicado onde é que estavam as provas. Agora, existem também, né, as excludentes de licitude. Né? Quando um profissional precisa denunciar um crime, uma irregularidade, uma ilicitude, ele pode sim, né, usar esses documentos de forma responsável, de forma criteriosa, e foi o que ela fez. Então, isso que estão chamando de vazamento foi o fato dela ter entregado os documentos do paciente para mim, que por minha vez repassei ao gabinete, inclusive a pedido do próprio gabinete. Né? Não houve divulgação desses documentos na internet, não houve eu não repassei esses documentos para mais ninguém, nem ela. Né? Há também aí um discurso em rede social e inclusive numa entrevista que foi concedida a um canal aí, de YouTube, dizendo que os documentos teriam sido adulterados, né? Que teria havido uma falsificação no prontuário. Joel, isso é um delírio. Isso é uma alucinação. Isso, qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento de como é que funciona um prontuário do SISREG sabe que é impossível adulterar o sistema. Né? Aquilo que é incluído no sistema fica ali. Não dá para tirar, não dá para modificar, não dá para fazer mais nada. Então, essas afirmações de que ela inseriu dados, depois tirou dados, isso aí é coisa de quem perdeu o contato com a realidade ou então, né, de que está realmente muito mal intencionado. Isso não aconteceu. Então, só resumindo e repetindo, o vazamento, o chamado vazamento de dados, né, foi o fato de ela ter entregue esses documentos do paciente favorecido para mim, que por minha vez repassei para o gabinete. Se isso, né, se isso for considerado uma irregularidade, um crime, uma ilicitude, ela vai pagar por isso. Ela está respondendo e ela vai pagar. Nós vamos nos defender, né? E ela vai pagar por isso e cada um vai pagar e responder por aquilo que fez.
Luciano, claro que tendo como base as tuas informações e as provas que você informa, você acha que é passível de cassação o material que você tem, se avançar na Câmara, começando com a abertura de CIP e avançando o processo?
Eu penso que sim. Eu penso que o favorecimento de um paciente em razão da interferência do então secretário de saúde é uma coisa que o conjunto de provas, né, ao qual eu tive acesso deixa evidente. Né? Um paciente foi atendido fora da fila, né? ele furou a fila por intercedência, intercessão, né, por influência do secretário de saúde. Isso aí é uma coisa que fica clara. Então, se os vereadores considerarem que isso é um motivo para cassação, que isso é uma quebra de decoro, que isso é, né, um ato incompatível com o exercício da vereança, eles devem cassar.
Eu lembro que nós conversamos em algumas entrevistas, você me passava que em algum momento ficou assim uma espécie de clima hostil com a Geise, né, a Geisiane, De lá para cá, como é que está essa relação, o trabalho, né? Teve algum problema ou segue normalmente?
Você diz em relação com a administração?
Com a administração, algum tipo de ameaça, de maneira geral.
Olha, o que aconteceu agora foi esse fato de, né, de ela estar sendo acusada de, né, de ser uma incendiária, né, vamos dizer assim, né, e a gente espera que o município esclareça os fatos, né, que emita uma nota dizendo que as coisas não foram dessa maneira, né, que ela não é responsável nem por um incêndio nem por outro, nem por ação nem por omissão, né. E essa pressão, né, esse fato, né, que a gente considera que é uma intimidação, que é uma ameaça, né, não partiu da administração. A gente espera que a administração saia, né, para esclarecer os fatos. E nós não concordamos, eu, né, como advogado dela, nós, eu e ela, nós não concordamos que ela responda a um PAD por ter feito uma denúncia. Porque, né, se ela for, né, o fato de ela responder um PAD por ter feito uma denúncia, né, e se ela vier a ser condenada por isso, qual o recado que vai se passar para os demais servidores, para a população em geral? Ó, se vocês virem alguma coisa errada, eu fiquei bem quietinho, porque pode sobrar para vocês, né? Então, melhor não mexer, porque, né?
Sim.
Esse é o meu entendimento. Né? E acho que a abertura desse PAD... claro que existem outros entendimentos jurídicos, né? A comissão de sindicância sugeriu que fosse aberto um PAD, né? E nós respeitamos, mas não é o nosso entendimento.
Pois é, como advogado dela, alguma informação desse ano, porque o processo administrativo disciplinar, ele segue, né? Com os prazos de 60, mais 60, alguma informação foi repassada ou não?
Não, ela recebeu a intimação sexta-feira, né, da abertura do processo, com prazo para apresentar provas, testemunhas, né? E aí a gente vai começar a fazer isso, né, a partir de hoje. Só essa informação que eu tive, né, não tive acesso ao relatório. Sei as provas que tem lá, porque eu tive acesso a ela. Sei qual foi o depoimento da minha esposa. Sei qual foi o depoimento de outras pessoas com as quais eu conversei, né? Mas... sei que o relatório apontou a existência de irregularidade, tanto que sugeriu a abertura de processo administrativo, inclusive contra o então secretário, né? E tudo que eu sei, e tudo que eu vi já é o suficiente para formar a minha convicção.
É muito provável que entre amanhã já na sessão de... Pelo menos espera, né?
É obrigatório que entre amanhã. A lei diz que tem que entrar na primeira sessão após o protocolo.
Ah, foi na sexta, então tem que entrar amanhã.
Exatamente.
Muito bem. Bom, Luciano, algo mais? Fico satisfeito pelas informações.
Nada mais, Joel. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer, né? Quero deixar claro que não é nada, não é uma questão pessoal, não é uma questão de, né, de revanchismo, de vaidade, de holofote, muito pelo contrário, né? Eu realmente, depois de tudo que aconteceu, tinha decidido a me recolher, a ficar mais reservado e continuo com essa decisão. Mas eu penso que, diante, né, do que eu sei, né, e do que eu acho correto, eu entendi que era isso que eu deveria fazer. Estou, né, à disposição para maiores esclarecimentos. Provavelmente vou ser convocado para depor na CIP, caso ela venha a ser aberta. E estou absolutamente tranquilo, confio no bom senso e no discernimento dos vereadores, né? E sei que o processo ele pode... eu sou advogado há 22 anos, né, e sei que existem vários fatores que podem influenciar o resultado de um processo, né? Se ele vai ser cassado, se depois ele vai ser condenado, não sei, né? O que eu sei é o que eu vi. Né? Eu gostaria de encerrar aqui a minha entrevista citando um filme que é muito famoso, um filme chamado Filadélfia, um filme onde o Tom Hanks ganhou o primeiro Oscar dele. Ele faz um papel de um advogado que é demitido do escritório onde trabalha porque está com AIDS. E aí um outro advogado, que é o Denzel Washington, que defende ele, no final do filme diz uma frase que é a seguinte: o bonito de ser advogado é que às vezes, nós conseguimos fazer justiça. Então, às vezes a justiça é feita. Às vezes.
Obrigado, Luciano, pela participação.
Obrigado também.